A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, recebemos o professor de titular do Instituto de Letras da UFRGS, Homero Araújo. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre os 100 anos de nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto. Boa tarde, professor Homero. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde, prazer é todo meu estar aqui na Rádio da Casa também, da Universidade, na qual eu participo, dou aulas, etc. e tal. A gente trabalha lá no campus da UFRGS, né, que é o campus do Vale, que é distante, mas a rádio aqui no centro é sempre um prazer estar aqui.
Professor, como que a gente pode avaliar o impacto da obra do João Cabral agora, essa marca de 100 anos, né? Também é um momento de reflexão sobre a obra dele até aqui, o impacto dele na produção da poesia e da literatura brasileira, depois, pós a morte dele, né? Como é enxergada a obra dele?
Até onde eu acompanho, ele é muito bem, tem muito impacto e é muito bem avaliada, mas isso, enquanto ele estava vivo, já acontecia, né? Ele fazia piada de que ele já havia virado uma espécie de estátua, né? Já havia virado uma espécie de monumento antes de morrer. Então, tem um senso de humor muito peculiar, João Cabral de Melo Neto, né? E em boa medida, dá para sentir o tamanho da como é que eu digo, de prestígio dele, muito pelo que acontece já no final dos anos 50, pelo grande corte obrigatório de debate que é a poesia concreta. Então, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, os três cavaleiros do Apocalipse, os três mosquiteiros, né, do movimento concreto, já saudavam o Cabral como um grande inovador e um enorme avanço no sentido concreto, né, do qual eu discordo, mas enfim, né, do âmbito da literatura e da poesia brasileira. Então tem um certo ideal de rigor que, por eles, proclamado pelos concretos, no Cabral estava bem, né, muito bem qualificado. Né? Então, isso aí já, ou seja, nos anos 50, os concretos já estavam falando isso. Nos anos 50, isso não era tão importante, porque os concretos não tiveram, não estavam com a importância que vieram a ter, né, nos anos 60 e 70, né? E a enorme, e uma certa hegemonia de avaliação, né, de padrão. Então, mas eles já tinham essa percepção, e nos anos 60 isso vai se tornar muito mais evidente, né? É argumentável que o João Cabral de Melo Neto, a obra dele recebe mais atenção e estudos mais acurados e ambiciosos do que mesmo a obra do Carlos Drummond de Andrade. É impressionante o que acontece. Ou seja, as autoridades como Benedito Nunes, João Alexandre Barbosa, né, sem falar no Luiz Costa Lima, né, escrevem entre 60 e 70 grandes ensaios sobre a obra dele. O que equivale a dizer que ele está totalmente canonizado, como a gente diz, né? Não se dizia esse termo, né? Ele estava muito inserido, avaliado positivamente já ali, né? Então, isso é muito marcante. E é só olhar o que aconteceu com Drummond, com Bandeira, que são grandes outros poetas, e mais velhos do que ele, ou com Vinícius de Moraes, que não tem esse tipo de... Né? Nunca receberam uma atenção tão cuidadosa de intelectuais desse calibre, né, em ensaios com aquele tamanho, etc. São praticamente livros, né? São livros mesmo, o do João Alexandre Barbosa e o do Benedito Nunes são livros dedicados ao João Cabral. Mais recentemente tem o excelente estudo do professor Antônio Carlos Sequim, né, que além de ser professor aposentado da Federal do Rio de Janeiro, é também né, assim como o João Cabral, ele veio a se tornar um membro da Academia Brasileira de Letras, mas enfim, então tem livros ambiciosos, etc., dedicados a ele, que num quadro e de um jeito que, até onde eu sei, né, não está configurado para poetas assemelhados, né, da literatura brasileira. Né?
Uhum.
É impressionante o quanto ele foi consagrado, não no calor da hora, mas enfim, nos anos 50, 60, uhum, etc. e tal, com essa disposição, em função também do perfil de poesia que ele estava apresentando, etc., né? E assim por diante. Só um detalhe que sempre me ocorre, né? Ou seja, o manifesto mais referido depois do Antropófago da literatura brasileira, provavelmente, né? O Antropófago é do Oswald de Andrade. É o dos concretos, aquele, o plano piloto para a poesia concreta, que é da segunda metade da década de 50 ali e tal. Eles já são do Brasília e referem explicitamente João Cabral.
Uhum.
Oswald de Andrade, João Cabral e talvez Murilo Mendes, né? Uhum. Nada sobre Drummond, Bandeirão, obviamente.
E na tua tese, né, que tu, de doutorado, que tu avalia, né, a obra do João Cabral e a de vários outros autores, né, ali naquele período, em meados do século XX, tu discorda um pouco sobre essa classificação de concreto, né, do João Cabral, colocando ele como inclusive um crítico, né, do sistema literário, né, do período e da contribuição que a literatura brasileira faz para o debate sociopolítico que já existe no período, né. Como que tu poderia nos dizer, assim, essa discordância que tu tem quanto a essa classificação também, e qual, que classificação, né, a gente poderia colocar o João Cabral, sabendo que ele está, assim, correndo por fora em vários dos movimentos que estão ali presentes, né?
É, porque daí ele é reivindicado pelos concretos, mas, enfim, né, isso é dado do prestígio. Mas o tipo de reivindicação é específica e a gente sabe que, por exemplo, no caso dos concretos, né, para falar do debate sobre como é que ele entra ou não entra, estavam, em breve, reivindicando também o fim do verso, a morte do verso, a reinvenção do verso, etc. e tal. E a morte do verso e o fim do verso não cabe de jeito nenhum para o Cabral. O poeta está mais versificado, né? Mais dedicado à tarefa de versificação, de elaboração de verso. Né? São raríssimos os poemas dele que são que sejam depois dos livros iniciais. Né? São muito poucos os poemas dos anos 50 em diante, mesmo antes, em que ele não use versificação fechada, né? Número com versos com número, acentuação, etc., etc. e tal. Ele pode romper com a versificação tal como ele concebe que seja da língua portuguesa. Né? Ele vai se aproximar muito da noção de versificação tal como fazem os espanhóis, principalmente. Mas ele está usando o verso e o tempo inteiro elaborando. Logo, de forma alguma, né, ele é alguém que quer recriar, nesse sentido, algum tipo de poesia que não passe pelo verso, seja visual, no sentido que os concretos também reivindicavam, né? A famosa artifício, verbe voco, não, voco, eu não me lembro, voco visual, né?
Tem outro,
né?
Tem outro verbo voco visual.
Verbe voco visual, é, uma coisa assim. Que é a reivindicação dele. Mas, então, tem esse tipo de inserção dele, que é prosseguir, né? Um verso e com uma poesia que é muito também armada no sentido sintático, né, que em geral também não aparece com muita força, né, no âmbito da poesia de língua portuguesa, mas é mais na brasileira. A tendência, a não ser com um poeta com que o Cabral também tem muita afinidade até certo ponto, que é o Carlos Drummond de Andrade, os versos tendem a ser, os poemas, né, tendem a ser com frases relativamente curtas, né? Não são armações longas em que a sintaxe está muito, muito, muito armada, né? Então tem subordinadas, argumentação dentro, etc. e tal. Isso o Drummond e o Cabral têm muito, né? Então isso é uma marca da ambição deles também, né? É só comparar com o que faz o Murilo Mendes ou o Manuel Bandeira, o tipo de verso que o Vinícius fazia. E nesse perfil, né? No caso dele, é uma espécie de armação mesmo, é quase uma retórica que dá para reconhecer no jeito de ser do João Cabral. Né? E ele veio a... Eu peço licença, a gente pode ler um poema tardio dele, mas que acho que que é já da década de 70, publicado no Museu de Tudo, que é um título maravilhoso também, em que ele faz uma síntese do que é o lado mais agressivo, que não é tudo nele, tem outras dimensões, né? E da ambição de construção, que é esse aqui, o artista inconfessável. Então, a noção que a gente tem em geral de poesia é justamente de ser uma espécie de confissão, né, dos sentimentos, das disposições, de como o poeta vê o mundo. E o Cabral já apela para essa noção de que, no caso dele, ele é inconfessável, né? Ele não está disposto necessariamente a dizer como é que ele se sente. Ele quer muito estudar e dizer como é que as coisas são, né? E, a partir daí, armar o problema dele. Então, a noção de que a lírica seja confessional, né, está polemizada aqui também. Então, o artista é inconfessável. Por outro lado, não é só poeta, né? O artista. Mas vamos lá, o artista é inconfessável. Fazer o que seja é inútil. Não fazer nada é inútil. Mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil. Nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil e bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido fazer. Porque ele é mais difícil do que não fazer e dificilmente se poderá dizer com mais desdém ou então dizer mais direto ao leitor ninguém que o feito foi para ninguém.
Bom, essa é uma discussão grande, né, que tem sobre a noção do quanto nesse período da história os artistas se veem como também debatedores públicos, né? O Drummond também, principalmente como colunista, que tinha grande percepção social das coisas e se viam muito no debate público, né? Como que é esse trabalho de entender também o quanto João Cabral conversa com os outros poetas e com a literatura brasileira daquele período, né, histórico ali?
Eu acho que cabe também, como ele viveu até 99, é isso? Sim, né? Mas ele então ele tem uma participação que é propriamente de inserção no que é o âmbito da tradição, no sistema literário, como na fórmula famosa do Antônio Cândido, em que ele se relaciona com, pode objetar e dialogar com Murilo Mendes ou com Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira, inclusive, era do circuito pernambucano e tem algum tipo de relação longínqua, de parentesco, né? São todos meio parentes, né? Lá na oligarquia pernambucana, inclusive, os artistas que de lá saem. Então, ele é um poeta que vem de Pernambuco e fala do Recife. Se insere na tradição, então é o poema no sistema, ele está relacionado com como fazer poesia a partir, principalmente, dos achados do Carlos Drummond de Andrade, é explícito isso. É explícito a ponto dele escrever um poema, Os Três Malamados, que é a partir do poema do Drummond. Né? É justamente um poema que, nesse caso, é aquela exceção da regra. É um poema que é em prosa, né? Mas é um poema do início da carreira dele. Então tem essa reivindicação explícita de dizer, não, a partir do poema do Drummond vai ser elaborado e feito uma coisa cerebral e pensada, que é Os Três Malamados. É esse tipo de inserção da qual é impossível não referir. É possível. Embora ele seja também, no âmbito da tradição, um poeta muito cosmopolita. Então, ele está sempre citando Mallarmé, sempre citando os franceses. Na sequência, ele vai se inserir muito, embora já nos anos 40 fosse bem claro, a relação dele com os poetas, com a tradição espanhola, né? O que também dá um perfil específico para o tipo de poesia que ele vem a fazer, inclusive na métrica. Mas, enfim, então tem uma inserção, a tradição não é nacional, no sentido de que ele está elaborando, principalmente com referências aos poetas mais velhos que ele, que são os modernistas, os chamados modernistas, e também tem essa inserção aí, que é, claro, de uma tradição cosmopolita, né, que ele tem sempre em mente, né, com muita força, né, essa autoconsciência, com o que é uma dimensão de debate público mesmo também, que é qual é o papel da poesia e o que é fazer poesia num país, como se dizia nos anos 50, e ele dizia, subdesenvolvido, né? E como dizia também, ainda se diz em parte, que é terceiro mundo, país pobre, e como se tematiza isso. Né? Então, tem um quadro aqui que é, francamente, de crítico de esquerdo, que o João Cabral chegou a ser membro do Partido Comunista, e em função desse tipo de vínculo, ele inclusive, foi punido, né? E ficou afastado do seu cargo de diplomata, ele tinha uma carreira de diplomacia, junto com outros colegas, durante um certo tempo, acusado por uma figura cujo nome ninguém lembra e não vem ao caso, né, mencionar, que era um colega que o acusou justamente de ser um subversivo. Então, ele foi afastado do cargo, né, da diplomacia que ele ocupava, e depois foi reinserido no início dos anos 60, se não me engano. Mas ele retorna à carreira e continua, claro, também presente enquanto poeta de intervenção em vários sentidos, né? E participa da conversa que liga o que seja ser poeta num país de analfabetos, né? E com um escasso público leitor, em que ele, inclusive, se manifesta sobre isso. Eu sempre faço uma comparação com a carreira do Vinícius. Eles eram muito amigos, o Vinícius era mais velho, os dois diplomatas, né? O Vinícius, a gente sabe, também foi punido lá pelas tantas, pelos seus excessos, etc. e tal, já na segunda metade dos anos 60. Mas, enfim, então eram muito amigos, se encontravam, eram amigos de beber juntos, né? Bebiam bem, os dois. O João Cabral de Melo Neto e o Vinícius de Moraes. Mas o Vinícius de Moraes tem uma carreira que é, em boa medida, de abandonar a poesia escrita, né, e o livro, e se tornar a grande figura pública do samba, né, ou da canção. Ele vai ser um dos inventores do que a gente chama de bossa nova, apenas isso. Isso é contemporâneo desse esforço do João Cabral de pensar a poesia que é capaz de ir além do livro, né? Mas o Vinícius, de forma intuitiva, está fazendo esse movimento também, né, que é o... Mas é muito mais radical no sentido de abandonar e aí escrever, e aí se tornar de fato alguém que vai se inserir na tradição brasileira do cancioneiro, do samba e assim por diante. No caso clássico também das parcerias com Tom Jobim, mas não só com ele. Uhum. Então tem um movimento que é de grandes líricos, os dois são, né, são poetas extraordinários, é claro, mas é em boa medida também do Vinícius abandonar o livro. O João Cabral ficava provocando o Vinícius, dizendo que tinha abandonado a tarefa de poeta, que era tão importante e resultado de muito talento. O João Cabral alegava que o Vinícius era um versificador mais assombroso que era contemporâneo dele. E dele, João Cabral, né? E que agora tinha parado tudo para fazer essas músicas que tocam no rádio. Né? Ele achava que o Vinícius devia manter um vínculo forte com a poesia escrita. Mas é do tipo de provocação que é do debate, em parte anedota, né? Tem as anedotas sobre isso, mas enfim. mas é também de um momento de discussão sobre os caminhos, né, da cultura no Brasil, no quadro das possibilidades democráticas e do desenvolvimentista. Tinha um horizonte que era de um país, né, que ia melhorar, que ia permitir principalmente a absorção orgânica e articulada, né, que ia permitir a inserção das populações marginalizadas do campo ou da cidade para uma sociedade, nesse sentido, mais evoluída.
Professor, esse período aí que a gente fala, a gente tem o evento da ditadura militar, né? Que acaba modificando em grande parte, assim, o cenário da cultura brasileira, né? E faz com que muitos escritores acabem se posicionando sobre isso e alguns se posicionando sobre o fato de se posicionar, né? Como é o caso do João Cabral e de outros autores, né? Como que a gente pode ver esse período, assim, não apenas, né, o início da ditadura militar, mas todo o desenvolvimento após 69, né, quando acontece quando vem o AI-5 e as coisas começam a ficar ainda mais evidentes, assim, né? Como que tu vê esse desenvolvimento e esse momento da história para a literatura brasileira, né?
No, tem uma virada que, no caso do João Cabral, também é notável a partir de 64 no âmbito da radicalização do debate, né, também, mas é que paradoxalmente a ditadura não impediu o debate, não havia censura, provavelmente os jornais, e nem censura de livro, né? Continua um debate muito forte que só vai acabar, a gente sabe, com mais 5 no final de 1968. Então, de 64 em diante, tem um quadro de radicalização da conversa sobre arte, assim por diante, porque, em boa medida, a classe média continuava falando. A ditadura bateu forte, torturou e impediu a organização dos trabalhadores já em 64, né? Então, desarticulou no âmbito dos sindicatos, das associações, a Uni foi destruída, etc. e tal, né? Mas os estudantes que estavam na Uni, em boa medida, puderam se reorganizar de um jeito ou de outro, né, para continuar o debate, porque não havia esse tipo de limitação da censura propriamente. Então, tem um quadro de radicalização que é do maior interesse, né? Estudar é um período muito rico, que a gente sabe, da cultura brasileira. E é um momento também que o João Cabral vai lançar um livro que é considerado crucial dele, que é o Educação pela Pedra, né? E lá, isso, de um jeito ou de outro, isso está ecoando. Uma certa pegada, inclusive, muito agressiva dele, né, com relação a temas como a morte e a pobreza. Por outro lado, o que acontece é que a fama do João Cabral daí ganha muita força por conta do Morte e Vida Severina. Ora, Morte e Vida Severina tinha sido publicado, né? Foi de fato publicado no início dos anos 50. Ele havia sido escrito no início de 53, 54, depois a gente pode conferir as datas, o pessoal aí que está ouvindo também pode conferir no Google, né? Mas é um alto, né, um alto de Natal, ou seja, uma peça do perfil medieval que saúda, né, o Natal, o alto de Natal escrito por ele, que é esse Morte e Vida Severina, mas que não foi encenado. Ele sai, ele havia sido, se não me engano, encomendado, inclusive, pela Maria Clara Machado, mas nunca subiu aos palcos nos anos 50, né? Em parte porque era difícil, considerado, etc, etc, também inviável. Nos anos 60 ele vai subir, e finalmente é um período dessa radicalização, de relaboração estética, que permite que suba aos palcos o Morte e Vida Severina. Isso aí vai causar muito impacto, né, no âmbito da conversa sobre o que é a pobreza, o que é a desgraça, né, de uma região específica, né, também, que é o Nordeste, mas mais especificamente, né, naquele caso, a Pernambuco, e num sentido em que dá fama, justamente para o Cabral, de ser um autor crítico, vigoroso, etc. e tal, acompanhado de resto pela criatividade, né, do diretor e dos atores que conseguiram finalmente encenar a peça, que estava escrita desde os anos 50, mas com a música do Chico Buarque de Holanda. Então, uma liga muito peculiar, né, desses talentos, né, o jovem Chico, né, uhum, que tinha pouco mais de 20 anos, ou coisa que vale, que vai conseguir fazer finalmente, vai conseguir pôr música, principalmente na famosa Morte do Lavrador, né, isso, Funeral do Lavrador, agora não tem na cabeça, né, que é. Então, tem uma melodia muito bonita que é inserida ali, mas que é típica desse momento também, que é uma subida, né, um surgimento de talentos como Chico Buarque de Holanda, que se liga de forma estranha, mas totalmente brasileira também, no sentido dos, né, desses limites e possibilidades, com uma peça que tinha sido escrita mais de 10 anos antes, e que agora, ou seja, no quadro desse revigorado debate do combate à ditadura estabelecida, dá um novo vigor, digamos assim, para a presença pública do João Cabral. Ou seja, a poesia em voz alta agora chegou em grande estilo, né? Agora ganhou os palcos, né? Impressionante.
Bom, professor, tem uma questão que tu trata mais no final da tua tese, que chama bastante atenção, e tu comentou aqui até no início da nossa entrevista, que é a questão da peculiar senso de humor, né? Do peculiar senso de humor do João Cabral e da ironia dele, né? A questão dos versus parlamentares, né, do parlamento, né, que trazem essa ironia desde da questão de falar da pobreza e falar, dar um ponto de vista como se fosse um senador e como se fosse um deputado, né?
Ele passa da ideia, passa a palavra para as figuras da elite e faz uma espécie de retórica também da burocracia e do quadro, e que é possível até certo ponto debater questões e denunciar, né? É aquele uma dimensão satírica e macabra numa espécie que é como ele está lidando com esses parlamentos lá na virada dos anos 50 para 60. Então, tem essa disposição de passar a palavra ou fazer de conta, né, que está falando como alguém que está supostamente preocupado com a miséria e, ao mesmo tempo, não fazer isso. Então, tem um humor satírico e macabro que se mistura com a disposição de dizer, não, as coisas são assim, etc. e tal, com uma certa pose, e depois de dizer, né? Eu vou dar um exemplo desse humor, que é do livro de 64, do posterior, né, que é o A Educação pela Pedra, em que ele está comentando, que é de 62 a 65, o Cabral, né, situa a data da elaboração dos poemas, que é num poema chamado O Urubu Mobilizado, né? Eu acho que esse humor tá presente aqui também de forma dura e seca, né? Durante as secas do sertão, o urubu, de urubu livre, passa a funcionário. O urubu não retira, pois prevendo cedo que lhe mobilizarão a técnica e o tato, cala os serviços prestados e diplomas que o enquadrariam no melhor salário e vai acolitar os empreiteiros da seca, veterano, mas ainda com zelos de novato, aviando com eutanásia o morto incerto, ele, que no civil quer o morto claro. Embora mobilizado, nesse urubu em ação, reponta logo o perfeito profissional, no ar compenetrado, curvo e conselheiro, no todo de guarda-chuva, na unção clerical, com que age, embora em posto subalterno, ele, um convicto profissional liberal.
Professor, a gente está terminando o nosso programa, mas, claro, a obra do João Cabral a gente poderia falar ainda por muitas horas, né? Tem muito, muito material, né? Até porque ele escreveu por um longo tempo. Tu gostaria de comentar mais alguma coisa, trazer mais alguma contribuição ao nosso perfil?
O perfil do poeta?
Né? É.
Talvez, quem sabe, dá para ler mais um trechinho, quem sabe?
Com certeza, vamos ler mais um trecho.
Então. Porque daí, já que aqui a gente acentuou um pouco, pelo fato do humor, o dado mais sombrio do João Cabral. Mas tem uma dimensão utópica, que é do poeta emancipatório e que disposto à crítica e, portanto, também, e de fato, mobilizado em torno das questões de esquerda dos anos 60, que está sintetizado, eu acho, aqui no Fábula de um Arquiteto. Então, é ao lado solar do João Cabral, que ele explora muito bem também, né? Ele está comentando, em boa medida, o Le Corbusier, né? O grande arquiteto modernista e a sua disposição para pensar espaços livres e assim por diante. Então, vamos para uma nota feliz aqui no encerramento, né? Para depois ele ter falado do tal urubu. Fábula de um Arquiteto é o título. Arquitetura como construir portas de abrir ou como construir o aberto. Construir não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos. Construir portas abertas em portas, casas exclusivamente portas e teto. O arquiteto, o que abre para o homem. Tudo se sanearia desde casas abertas. Portas por onde? Jamais portas contra. Por onde? Livres. Ar, luz, razão certa. Até que tantos livres o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto, onde vãos de abrir lhe foi amurando, opacos de fechar, onde vidro, concreto, até refechar o homem na capela útero com confortos de matriz, outra vez feto. Tem movimento posterior que é de fechar, né? Mas tem a disposição essa de falar da abertura e da emancipação, que é muito bonito, tem vários poemas que ele faz isso. Essa sensação de liberdade, possibilidades de construir, né, para além da disposição, que depende também de uma... no urubu ou aqui na fábula do arquiteto, também essa retórica muito armada e argumentativa que dá uma felicidade de ouvir e de ler, né, de um jeito ou de outro, né, tem esse, esse dado. É um poeta que, se, é, que, em certo sentido, é muito explícito, né, e, mas que é brincalhão também, né, então tem uns desafios intelectuais no meio que fazem toda a diferença e dão um perfil adequado, eu acho, variado, né, do poeta. Uhum. Pode ser muito sombrio, muito, muito amargo e macabro, mas também pode ser falar sério e falar de uma espécie de utopia, como é essa aqui.
Então tá certo. Muito obrigado pela tua presença aqui, professor Homero Viseu.
Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer.
Hoje no Folhetim conversamos com o professor Homero Viseu Araújo sobre os 100 anos de João Cabral de Melo Neto. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Jefferson Gomes, a apresentação foi de Pedro Palaoro. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.